Nossa Quebrada.
RadioMixtura.net.br. A rádio das músicas que não tocam nas plataformas digitais.
Boa noite, gente. Boa tarde, bom dia. Não sei quando vocês vão estar assistindo. Eu sou Júlia Gana, pra quem não me conhece, sou MC, rapper, poetisa, produtora cultural. Hoje eu tô aqui representando o coletivo Mentalize MA, que é um grupo de 5 jovens que atua na quebrada do Jardim Monte Azul. E a gente tá aqui com essa parceria, né, com a Rádio Mistura, no podcast. E a gente vai resenhar, praticamente, né, sobre 2 filmes que a gente assistiu. E a gente chegou ao consenso dos filmes justamente por causa do Dia da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha. E hoje a gente está aqui com a nossa convidada, que eu vou pedir para ela se apresentar, porque nada melhor do que nós mesmos apresentar, né? Ninguém conhece a gente melhor do que nós mesmos, então pode se apresentar.
É isso, salve, salve, galera. Primeiramente, agradecer pelo convite. Estou muito feliz, me sinto muito honrada. É um coletivo que eu acompanho. E fiquei muito, muito contente pelo convite. Eu sou a Larie, moro no território do Jardim São Luís, sou arte educadora, sou educadora de costura também. E é isso, bora que bora.
Só vamos. E pra começar, né, pra gente não se embaralhar muito, vou começar pelo filme. Qual foi o filme que você assistiu, tipo assim, o mais atual, que você assistiu por último?
É Estrelas Além do Tempo.
Então, o que você achou do filme Estrelas Além do Tempo?
Meu, muita coisa, né? É um filme que ele já começa já te dando muitos gatilhos, assim. Não é um filme que você assiste tranquilo, assim, você fala, porra, que negócio romântico aqui pra eu assistir, né? É um filme que você já começa assistindo sendo um soco no estômago, né? Principalmente porque fala da história de 3 mulheres pretas, né? Lá naquele rolê da segregação e tal. Então você perceber que naquela época, mano, até o rolê de beber água era separado, né, por cor. Então você não podia beber a mesma água. Uma lá das personagens principais que fazia lá as contas da NASA, ela tinha que andar, tipo, meu,
40 minutos, né?
40 minutos pra poder usar o banheiro, assim. E aí você fala assim, porra, será que mudou hoje em dia? Né? Você fica ali naquela reflexão, né? Tipo, a gente luta tanto e a nossa luta é pra gente acessar o espaço dos brancos? Será que a nossa luta é pra isso mesmo?
Tá ligado? Tipo assim, uma parada que a gente tava conversando com o pessoal do coletivo, que tipo assim, eu acho que hoje, tipo assim, a gente deu um passo grande, né? Então eu acho que hoje em dia ainda acontece, lógico que acontece, mas eu acho que não é tão escrachado igual antes. Tipo, antes era aquilo, segregação enorme, só que hoje eu ainda, hoje é mais sutil, sabe? Tipo, menos, não é perceptível, acho que a palavra certa é...
Ele tá tão estrutural hoje em dia...
É estrutural.
Que passa um pouco despercebido pelos olhos, né? Só a gente que é preto que a gente vai entender o rolê, né? Que a gente sente.
Sim.
Para além do ver, né? Da pessoa ali fazendo ação, tem um rolê do sentir também. Então hoje passa muito batido, sabe? Tipo, até tipo você provar que aquilo ali foi racismo, tipo, já passou muito tempo, assim.
Ou às vezes você nem consegue provar que é racismo, porque uma dessas, sei lá, você morreu, por exemplo, tá ligado? Enfim, e aí, tipo, um bagulho que eu tenho comigo, né? Que toda vez que eu assisto um filme, no começo eu já fico pensando, tipo, acho que esse filme vai falar um pouco sobre isso, acho que esse filme vai falar um pouco sobre isso. E aí, tipo assim, na primeira cena já eu achei que ia falar muito sobre o machismo. Que é, né, elas já estão sendo abordadas já, porque o carro quebrou. Aí ela vem a ver o pessoal da polícia vindo, aí elas falam, meu Deus, cadê os documentos, tudo? Aí elas falam assim, mas não é crime quebrar não é crime o carro tá quebrado aqui no meio da estrada. Aí a parceira dela pega e fala, mas também não é crime ser negro, né? Aí ele vai lá, aborda elas, e aí ele já trata elas meio diferente, né? Por serem mulheres negras. Aí elas falam que estão indo trabalhar, né, lá na NASA. Aí o cara pega e fala, nossa, mas eu não sabia que lá na NASA eles trabalhavam com... Aí ela completa falando, né, com mulheres, mas era óbvio que ele não ia falar mulheres, ele ia falar negras. E aí ele pega e fala, cita o nome de 2 rostos brancos, aí você vê que elas mentem, né, falando que já trabalhou com o cara e muda totalmente o tratamento dele com elas, né, pergunta se elas querem um reboque, se elas querem um que quer que acompanhe elas até lá, né, e aí depois que você vai assistindo, que você vê que fala mais, tipo assim, eu acho que fala, o filme fala muito sobre o preconceito, lógico, principalmente com mulheres e também sobre a sororidade, né, das mulheres, porque elas alcançam tudo juntos, mas eu também percebi que elas alcançaram tudo porque elas estavam juntas, né? Elas foram unidas.
É, e juntas quanto mulheres pretas, né? Porque a gente não pode esquecer das mulheres brancas que atuam com elas, né?
Sim.
É, e que ali no filme, na narrativa, tinha muito rolê que as minas pretas precisavam servir, sabe? É, até chamavam as minas de computadores, né?
Sim.
Nossa, eu achei isso muito bizarro, assim, como se fôssemos só máquina e a gente estivesse ali só para fazer o que estão nos mandando, né? Então é uma coisa que a gente precisa abordar também, né? O que, que é esse feminismo, né? Esse feminismo, ele cabe pra gente também? O filme mostra que não, né? Sim, existia lá o rolê, tipo, as mulheres não têm visibilidade, mas principalmente as mulheres pretas não tinha, né? No começo mostra uma delas querendo avançar de cargo e tal. E aí,
Dorothy, né?
E aí é isso, né? Ela traz até na narrativa dela, tipo, nunca faltei, sempre estive
até
aqui.
Até doente.
Até,
né,
doente estive aqui. E é isso, né? Cadê o meu cargo, sabe?
E tipo, a mulher, né, lá, a loirinha que era, tipo, a chefe, por ser maior que ela, ela queria que ela fizesse as funções de uma supervisora, mas sem o título de supervisora e sem o salário de uma supervisora, né? E aí, tipo, durante o filme a gente pode ver que, mesmo com esse tema zoado, né, delas, tipo, serem máquinas, aí chega uma nova máquina lá, que, tipo, elas estão lá, né, pra fazer os cálculos, cálculos enormes, e aí, tipo, chega a máquina lá que faz cálculos por segundos e ela percebe que, tipo, meu, se eu não controlar essa máquina, ela que vai me controlar. E aí era outra fita que eu também tava pensando, que, tipo, ela podia ter só aprendido sozinha e subir sozinha, mas não, ela novamente tem a parada da sororidade, que ela foi lá e ensinou todas elas aprenderam juntas, e aí na hora que ela virou supervisora de fato, né, com um título de supervisora, o salário de supervisora, o reconhecimento de supervisora, aí, tipo, ela poderia começar tudo aqui, tipo, ter que ensinar daquela hora, porque ela não pensou nisso antes, ou nem ensinar, tipo, só perder o emprego pra máquina, e aí ela já tinha um passo dado, né? E aí todas elas conseguiram avançar juntas, tipo, ela avançou junto com as três amigas, e também avançou junto com as outras 30 garotas que, tipo, não tiveram papel no filme assim, né? Igual as outras protagonistas, mas estavam no filme também.
Isso fala muito sobre a luta coletiva, né? E eu sempre vou pautar a luta coletiva do povo preto, né? Às vezes a gente, a partir do momento que a gente alcança algo ou uma posição, tem muito daquelas falas, tipo, ah, mas só tem um preto, né, no espaço. E aí as minas, elas fazem um movimento, tipo, que, mano, não é só eu que preciso subir, né? A gente não tem que ter um preto no espaço, a gente precisa ter uma legião, sabe? A gente precisa ter todas essas minas pretas. Então o filme, ele traz isso também, né? O rolê do afeto, assim, com o nosso povo. E até trazendo uma outra parte, apesar de todos esses gatilhos que elas têm durante o filme, traz muito a afetividade, né? Como se a gente fosse pra luta, acordasse, né, estufasse o peito, não, precisa enfrentar o mundão, mas quando a gente retoma pro nosso lar, pro nosso quilombo, mano, é onde a gente dança, é onde a gente tá com os nossos, é onde a gente cuida das nossas crianças. Isso é bonito demais também, falar sobre isso. Essa cultura também do povo preto, né, que para além das mazelas, a gente tem o afeto, né, e a gente tá tentando criar esse mundo mais afetuoso pra gente, né?
Sim, tipo assim, eu falando, né, encaixando minhas vivências, que nem, tipo assim, quando eu vou pra escola, é totalmente outra coisa, tá ligado? Tipo assim, eu já estudei em várias escolas, teve escolas que eu gostei mais, que nem a última escola que eu tava estudando. Mano, pra mim, lá era perfeito, eu falava com todo mundo, me dava bem com todo mundo. E aí aconteceu um problema que eu tive que mudar de escola. E aí nessa escola eu não, tipo, não me dou bem com todo mundo, não falo com muita gente. E aí, tipo assim, quando eu saio da escola, é como se eu saísse de uma realidade e fosse pra minha realidade mesmo, tá ligado? Tipo, pros eventos que eu vou, pros eventos que eu faço também. Inclusive, um dos eventos que eu organizo junto com o coletivo é um dos saraus que a gente faz, mano. Que a gente, mano, acho que o meu evento preferido que a gente faz é o Charal. Inclusive, eu vou dar um salve pra vocês entenderem melhor porque é o meu evento preferido. Então, pode falar aí, Roy Cleverton, porque vocês acham que é o meu evento preferido.
Satisfação, Gana. Satisfação, Avelar. Bom, hoje a gente vai falar sobre os sarais que a gente produz ali na comunidade, querendo lembrar também que o nosso palco, o nosso sarau, foi a primeira entrada para alguns integrantes do coletivo, não só do coletivo, mas de fora também, para apresentar. Eu quero dizer isso por mim, porque eu comecei a escrever poesia desde pequena, depois eu parei e voltei com o sarau do coletivo. E eu queria que o Rodrigo falasse um pouco mais sobre os sarais, como a gente produz e tal, a ideia do sarau.
Salve, Claire. Então, o sarau, a gente pensa o sarau de uma forma democrática, né? Ele é um espaço aberto ali para quem quiser chegar, quiser encostar, apresentar sua arte, como você mesmo disse. Ele foi palco para inúmeros artistas, assim, que se sentiam inseguros e subiu pela primeira vez ali, apresentou e deslanchou, assim. Então, ele foi uma porta de entrada, né, para esses artistas. E como a gente pensa, democraticamente, o sarau é um espaço aberto, então quem quiser encostar para poder subir no palco e apresentar, tá super convidado. Só que a gente veio com um diferencial no nosso sarau, pelo menos eu não tinha visto em outros sarais antes, e se tornou até um movimento recorrente após a gente começar, que é o quê? A ideia da gente trazer artistas confirmados, né? A gente acaba que traz uma certa autoestima pro artista, por montar uma line-up ali, onde a gente solta no Instagram, faz toda uma divulgação, então a gente aumenta a nossa rede, né? O sarau do coletivo, ele é mais do que um ponto ali para apresentar. Ele é um ponto para formar rede, para formar amizade, sabe?
Entendo. A gente fez essa conexão, né, entre o sarau, entre o artista e o público. Bom, essa foi uma outra curiosidade do nosso coletivo, de um dos nossos eventos que a gente produz lá na comunidade do Monte Azul. Quero voltar lá pro assunto da Gana, lá pro podcast com o coletivo Mentalize e Rádio Mixtura, porque tá foda demais, então continua assistindo, assiste até o final, segue a gente nas nossas redes sociais, coletivo Mentalize MA, segue o pessoal da Rádio Mixtura também, e é isso.
Valeu, Cleverton e Rodrigo, é isso, acho que agora vocês entenderam, porque é um dos meus eventos preferidos, e tipo, eu acho que também é dos meus eventos preferidos, porque eu tenho um apego, porque, ó, eu sempre fui poetisa, né? E aí, quando eu fiz 16 anos, eu falei, mano, mas não quero ficar só na poesia, quero mais. Aí eu escrevi uma letra. E aí o pessoal do coletivo, eles estavam organizando um sarau lá na quebrada. Aí eu tava conversando com a minha amiga. Ai, será que eu só recito ou será que eu vou lá e canto? Aí ela, amiga, você já tem a letra, então vai e canta. Aí eu, ai, mas eu nunca cantei, eu tô nervosa, que não sei o que. Ela, meu, mas se você não cantar agora, uma vez você vai ter que cantar. Então é melhor que seja agora, que você tá na sua quebrada, tá com o pessoal que você conhece. E eu nem fazia parte do coletivo e nem imaginava fazer parte do coletivo, né? Aí eu fui lá, muito nervosa, nossa, não dava pra ver, mas eu tava cantando assim, ó. Aí eu fui lá e cantei, e aí tipo, e não só no sarau, né, eu frequentava bastante todo, eu ia nos cines que a gente faz, eu ia bastante, aí eu acho que o pessoal viu que eu era consistente, falou, nossa, vou chamar a Juninha pra você parte do coletivo. E aí, tipo, é isso, né, a gente se juntou aí, a gente faz pela gente, mas não só pela gente, pela quebrada também, né, tipo, uma sororidade com a quebrada.
Muito bonito. E voltando, né, à afetividade, aí a gente passa pro segundo filme, né, que é Histórias Cruzadas, e esse filme é muita coisa também, né? Ele traz um teor também do sarcástico, sabe? De que a gente pode dar o troco das coisas que a gente passa. E também, mais uma vez, traz a questão da segregação, né? E que, meu, na minha família tem muitas pessoas, tem muitas mulheres que já trabalhou como doméstica e que trabalham até hoje, e que eu acho muito bizarro, assim, tipo, quando minha tia chegava em casa e falava assim, Hoje teve uma janta diferente, né, lá na casa da pessoa onde eu trabalhava, e eles comeram salmão, e tipo, pra mim foi salsicha, sabe? Uhum. E aí sempre colocando as mulheres pretas num posto de minoria, né, ali de baixo, como se não pudesse comer as mesmas coisas, e eu acho isso muito louco. Porque são essas mulheres pretas que geralmente cuidam dessa família, né? De pessoas brancas. Tem até um quadro que, se eu não me engano, se chama O Retrato de Khan, que mostra o rolê da miscigenação da família, né? Da história que queriam clarear as pessoas e tal. E aí tem o homem branco, né? A mulher preta e a criança... ali no rolê da miscigenação, né? Como a gente trata hoje as pessoas pardas. Sim. Enfim. E eu acho isso muito louco, assim.
Tipo, um negócio que eu vi nesse filme também. Que as empregadas, né? Elas criavam os filhos, né? Das mulheres brancas. Mas se você for parar pra ver, quando essas crianças crescem, elas vão tratar a empregada com os mesmos tratamentos dos pais, né? Uhum. E eu acho isso revoltante. E aí, também entra naquele assunto sobre o racismo, né? Que nem antigamente era mais crachado. Você tinha, que nem no filme, né? Você tinha que construir um banheiro pra empregada lá fora, porque ela não podia usar o mesmo lá de dentro. Aí hoje é mais sutil, que tipo, a gente tá comendo salmão, mas você tá comendo salsicha. Ou, sobrou esse salmão aqui. Quer? Porque sobrou. Tá ligado?
Exato. E tem uma indicação muito boa pra quem não assistiu, assista Atlanta.
A série, né?
A série Atlanta. E em um dos episódios mostra, né, um menino branco que foi criado, né, com uma mulher preta, e aí essa mulher morre e tal. E aí, durante o processo desse episódio, mostra o quanto que a criança ela foi influenciada, né? Que até no momento do enterro lá, dessa moça que cuidava dele, tipo, o menino sabe cantar todas as músicas africanas que ela ensinava. E aí, pós a morte dela, você percebe que a família não sabe cuidar daquela criança, né? A família, ela fica toda perdida. Tipo, meu Deus, nossa, eu sou mãe, eu sou pai.
Porque até agora quem tava criando era a mulher que morreu, né? Eu acho que eu não cheguei nessa parte ainda, acabei de receber um grande spoiler.
Um grande spoiler, desculpa, galera.
Nossa, até me fez pensar um negócio, tipo assim, do filme da Estrelas Além do Tempo. Tipo assim... A Caterine o nome dela, né? Ela tinha 3 filhas, né? Só que, tipo assim, se você parar pra pensar... Ela tinha 3 filhas e aí ela tinha a mãe dela, né? Que podia cuidar das 3 filhas pra que ela pudesse ir pra NASA, tudo. E aí também tinha outra que eu esqueci o nome. Acho que era Jane. Que ela também tinha o marido dela pra que ela pudesse ir e tal. Só que, tipo assim, se ela não tivesse a mãe dela... Né? Porque nem todo mundo tem uma família estruturada, né? Então, tipo, seria uma realidade totalmente diferente.
E é o que a gente volta lá do comecinho da nossa conversa, né? Se nós não tá por nós, não vai ter ninguém por nós. Então, não tem como essa luta ser sozinha. Só eu, Larissa, né? Tem até... gente, eu sou um pouco crítica das coisas, de alguns livros. Então, eu saio falando.
Não, tem
que mas mesmo. É isso, né? É uma coisa que... São coisas que a gente precisa ler e precisa repensar nossas leituras. Mas não é sobre as mulheres que correm com os lobos, né? É isso, né? Muitas filosofias das mulheres brancas não cabem pra gente, né? Então a gente precisa fazer a nossa própria história. E fazer a própria história é a gente estar, quanto mulheres pretas, em coletivo.
Sim. E outra parada também sobre o filme da Histórias Cruzadas, né? Que tipo assim, é um filme sobre o preconceito, só que no filme, né? Tipo assim, como elas estão interpretando, é como não, né? É tipo, elas estão naturalizando o racismo, né? Que nem, eu esqueci o nome dela, mas aquela loirinha, né? Que tem a... Aquela loirinha que é excluída das outras. Que nem, ela teve que ela não é... Tipo assim, ela não trata a empregada dela como as outras, tal. Ela não... Aí ela até fala, né? Não sei se é ela que fala, que ela fala assim... Ah, não, não é ela, não. Mas aí, que nem, ela não é racista, né? Com a empregada dela, mas ela não é contra, né? Porque quando vem aquela ruivinha lá da outra casa, ela deixa demitir a empregada dela. Ela fala, não, você tem que construir esse banheiro aqui, porque ela tem que fazer xixi aqui fora. Aí ela vai lá e constrói. Então, tipo assim, não é só sobre não ser racista. É sobre ser contra o ato, né? Porque, tipo assim, se você não é racista, mas se você vê que estão fazendo um racismo aqui, você não defende, é como se você tá deixando instaurar, né? Ficar uma coisa maior.
É, que existe um rolê chamado Pacto da Branquitude, né? Eles fecham entre eles, isso é um fato. E isso até nos dias atuais, assim, né? E aí são ditos aqueles amigos que são os brancos legais, né? Que tá ali no nosso convívio e que bebe da nossa fonte, que sabe sobre nossa cultura, mas quando precisa tá no front, né? Porque é isso, tipo, não foi a gente que criou o racismo, tá ligado? Quem criou o racismo foi os brancos, então eles que tinham que lidar com isso. E eu acho muita brisa, assim, porque eu já fui em algumas manifestações, eu já fui secundarista, né, uhum. Desse rolê e tal, é isso, né, sair é isso que eu acho que não é mais pra mim, né. Mas aí tinha uma brisa lá das pessoas brancas ficar lá na frente do cordão quando tinha manifestação, e eu acho que é sobre isso, colocar o corpo lá exposto mesmo, e ver se tá lutando. Porque eu acho que se você eu acho que não é só sobre estar dentro da nossa cultura, né? Porque é muito fácil você vir e beber da nossa água e saber nossos ritos, né? Isso vai desde religiosidade até culturas que são nossas. Então, você lutar contra o racismo não é isso, né? Você querer ser protagonista da nossa história, né? Você lutar contra o racismo é você olhar pro seu amigo branco e falar assim, mano, tá zoado, isso é racismo.
Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo. E vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo, 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do Terminal Campo Limpo. Chega mais!
Racismo. Sim, e tipo, uma coisa que eu até fiquei pensando aqui, queria te perguntar, que você falou sobre o Pacto da Branquitude. Uma coisa que também me deixa, mano, dá vontade de vomitar, é que tem negro que é... Tipo assim, você acha que tem negro que é racista?
Não. Sendo bem aberta aqui, eu acho que a gente vive uma vida que não é nossa, né? A gente vive no Ocidente, a gente não vive em África, a gente não vive com os nossos. Então, eu acho que a gente reproduz o que os brancos fazem. E eu acho que entra muito no rolê do sonho americano, né? É uma coisa que eu converso diariamente, assim, nas minhas atividades com os meus educandos, que a gente constrói um modelo perfeito de vida, né? Que a gente casar, ter o carro, ter a casa. Mas por que isso, né? Porque os brancos consolidou isso. Mas qual é a nossa história, né? O que que é você estar no status de sucesso? Isso parte muito também das violências que o homem preto também recebe, né? É isso, né? As pessoas sempre acabam colocando o homem preto no lugar da não afetividade, do homem bruto.
Pode chorar.
E aí traz esse rolê, tipo, ai, que pretos são racistas também. E não, mano, eu acho que a gente só tá reproduzindo um conteúdo que não é nosso, sabe? Eu acho que é isso, né? Muito particular meu, eu não acredito que pretos são racistas. Eu acho que a gente reproduz a vida do Ocidente, que não é nossa.
Eu acho essa pergunta muito boa, porque, tipo, gera reflexões diferentes de cada pessoa. Tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é. Eu já passei muito tempo achando que era, tá ligado? Porque eu já presenciei também, tipo, um amigo meu chamar um outro amigo meu de macaco, tá ligado? Aí eu fiquei tipo, mano, você sabe que isso é racismo, né? Ele fala, mano, mas eu também sou preto, eu posso chamar ele de macaco porque eu sou preto também, tá ligado? Você acha que, tipo assim, só porque eu sou preto eu posso te chamar de macaco?
É isso, aí a gente entra mais uma vez no rolê da reprodução. Eu trabalho com a juventude, vai fazer uns 9, 10 anos, acho que esse ano completa 10 anos que eu trampo com a juventude, né, que eu trabalho especificamente com esse público, e diariamente é a coisa da desconstrução, né, é isso, os jovens, né, trazendo mais essa idade, acha super normal, e eu vejo isso diariamente, tipo, um xingando o outro, e tipo, ah, eu sou preto também, e eu, quanto educadora, eu acho que eu tenho um posicionamento, né, de que eu preciso virar a chavinha dessa história. Porque
tem, né, duas visões, que nem eu achava muito de tipo assim, mano, o que. Porque essa a gente aprende a vida toda. Mas eu acho que na fase da juventude, você tá aprendendo muito, né? E aí eu ficava pensando que, tipo assim, mano, se, por exemplo, se você tá aprendendo agora e você tá reproduzindo racismo, você não vai conseguir parar. E você vai ficar reproduzindo isso. E vai virar um racista, tá ligado? E aí depois eu ficava pensando, não, mas a gente ainda tem muito, a gente tem a vida toda pra aprender, uma hora a pessoa vai ver que isso tá errado, e aí ela vai parar, tipo, como você acha que funciona isso? Tipo assim, a gente tá aprendendo muito agora, você acha que uma pessoa que ela aprende o racismo agora, ela vai só continuar, porque eu não lembro onde que eu vi isso, mas eu vi uma poesia que tava falando sobre amor, tal, sobre o amor ser um ato violento e que o racismo era um ato vicioso. Tipo assim, você começa com racismo, você não consegue mais parar, porque, tipo, te dá uma sensação de superioridade, tá ligado? Aí você acha que, tipo assim, se você é uma pessoa racista agora, nessa fase que você tá aprendendo, você consegue parar de ser uma pessoa racista?
Eu acho que depende, né? Eu acho que se você é um jovem branco, talvez você continue. Porque vai através das suas referências diárias, né? As pessoas que você convive, os lugares que você habita. Mas eu acho, eu sou do rolê, e é isso, gente. Eu trampo com educação, né? Então eu vou sempre votar naquela linha do ensinar, do acolher, de que, mano, vamos refletir sobre essa fala. E eu acho que com o nosso povo tem que ir pelo rolê da afetividade, tá ligado? Acho que a gente tem que estar disposto, né? Com o nosso povo, eu acho que a gente precisa estar disposto a ensinar. Agora, né? Já da outra parte, eu acho que não tem um rolê tipo, ai, não me ensinaram, sabe? Eu acho que é isso, mano. As referências estão aí, eu acho que vocês precisam buscar também. Mas eu acho que com o nosso povo tem que ser na linha do afeto, da conversa.
E esse bagulho de afeto é engraçado, né? Porque, tipo assim, enquanto há uns homens, tem que ser, ai, não, tem que ser chucro, mano. Você não pode chorar, que não sei o quê. Você é um pretão, vai pra luta, que não sei o quê. Aí, tipo assim, aí com a mulher é tipo, não, mas ela é forte, que não sei o quê. Ela tá correndo atrás dos direitos dela. Ela é isso, que não sei o quê. E aí, tipo, quando, aí a visão de fora, né? Porque quando você, tipo, tá do lado de dentro, você sabe a realidade, né? Que todo mundo precisa de afeto. E aí, da mesma forma que as pessoas veem a gente assim, veem a gente como uma pessoa, tipo assim, ah, mas ela é mulher, ela é delicada, ela não consegue exercer tal função, consegue pegar tal peso, não consegue... Não, ela não tem que estar aqui, ela não é tão inteligente pra isso, que é... Até o que fala no filme, né? Que quando a Catherine chega lá no espaço de missões espaciais, aí tem um cara lá branco que ele se sente, tipo, todo ameaçado. E aí, ela faz os cálculos e mesmo ela falando que, tipo, tá certo, o cara fica, tipo, tá certo ou não tá? E aí, tanto que no final, né, na hora que o mano lá tem que decolar, o mano fala assim, não, mas se ela falar que tá certo, eu decolo. E aí, tipo, tem essa missão deles, né, tipo, ele fazendo cálculo e ela fazendo cálculo na mesma hora, e aí na hora dá os cálculos diferentes, eles seguem os cálculos dela e acaba que o cálculo dela tá certo, né, então, ao mesmo tempo que tem essa visão de que a gente tem que ser chucro, que a gente tem que ser forte, tem a visão também de que não conseguimos ser tão forte assim, né.
É, porque eu acho que essa coisa do ser forte foi o que colocaram pra gente desde sempre, né. Eu acho que mulheres pretas em diáspora, até nesse processo de vir pro Brasil e deixar suas raízes, a gente sempre esteve no front para ter que aguentar tudo, né? Então a gente leva isso com muita sagacidade, assim. Eu demorei muito tempo, assim, na vida. Gosto sempre de compartilhar, eu moro sozinha desde os 16 anos de idade, né? Enfim, tem uma história toda doida, mas moro sozinha desde os 16 e hoje eu tenho 26. E eu percebia que eu nunca podia errar, sabe? Que eu sempre tinha que estar ali no posto master, não posso errar, eu preciso ser uma pessoa estudiosa. Como diz o Mano Brown, a gente tem que ser 10, 20, 30 vezes melhor. E é pesado, né? Porque é isso, né? Quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida das mulheres pretas? Em que momento que a gente chega em casa e a gente consegue relaxar? Geralmente, em reunião de responsáveis dos jovens que eu atuo, a gente sempre traz essa pauta para as mães, né? Tipo, qual foi a última vez que você se olhou no espelho? Que você conseguiu ver as dobrinhas do seu corpo, uma manchinha diferente, ou ver que o cabelo tá diferente. Então, para além da gente ter que ser melhor, que a gente sempre tem que estar na luta, qual o momento que a gente se cuida quanto mulher preta, mano? Porque, no fim das contas, se a gente não tá aqui trocando essa ideia, ou tá com as nossas para além daqui, ninguém vai chegar na gente e falar assim, porra, você tá bem hoje? Né? O que você tá passando? Mano, quer trocar uma ideia? E às vezes é isso, tipo, e até trazendo pras mulheres do filme, você via dentro do próprio filme que não tinha momentos do cuidado, sabe, dessas mulheres.
Eu acho que do Estrelas Além do Tempo tinha um pouquinho, sabe? Tipo, quando ela, das filhas dela, da mãe, até também quando ela se casou com outro cara. Mas é sobre isso mesmo, né? Tipo assim. Não tem que ser só, tipo, ai, o homem tem que cuidar da mulher, ou a mulher tem que cuidar do homem, tipo, tem que se cuidar, né, a troca de afeto. E continuando sobre esse filme também, uma parada sobre o filme, que tipo, quando ela chega lá, tem tipo, o chefe dela, que ele não trata ela mal, mas também não trata ela bem, e aí tipo, você percebe que a nossa luta, né, a nossa luta das pessoas pretas, tipo assim, a luta é nossa, mas a gente precisa também do apoio de pessoas brancas, porque, tipo, se não fosse aquele cara, ia ser só aqueles loucos descontrolados, vai saber o que ela ia passar pior, tá ligado? Que nem você vê que naquela cena lá, que ela vai no banheiro, aí ela fala a situação dela, e ele vai lá e quebra a plaquinha. E tipo assim, se não fosse ele lá?
Então, trazendo mais uma vez, né, o racismo ele não foi criado por nós pretos. Então, eu acho que sim, a resolução do racismo precisa partir.
Parar o erro deles, né?
É isso, eu acho que tem que partir das pessoas brancas. E a gente tem que tomar cuidado pra gente não entrar num lugar de validação, né? Validação dos nossos atos ou das coisas que a gente produz. Por isso que existe esse processo de quilombo, processo de coletivo, da gente atuar com a gente, dentro do território, porque senão também a gente fica só naquela brisa, tipo, preciso da validação dessas pessoas, né, e geralmente validação de pessoas brancas.
uma cena também que foi, tipo, um tapa na cara, bem no final, tipo assim, quando eles precisam do cálculo dela, aí eles vão lá atrás dela, aí ela faz o cálculo, aí quando ela vai levar pra eles, ele só pega o cálculo, aí pum, aí a porta bate na cara dela. Aí eu fiquei pensando, meu, de duas a uma, ou o filme vai, tipo, ter um final triste, porque nem todo filme tem um final feliz, e aí ela... E eu fiquei pensando, tipo assim, que pra muitos pretos é isso, né? Tipo, você vai lá, você é inteligente, você dá o seu bagulho lá e você fica escondido e é só mais uma porta que se fechou. Tipo, abriu, mas te usaram e fechou a porta. Eu que o filme vai acabar assim, tipo, o cálculo dela foi mó importante pra um bagulho revolucionário, e aí só fechou a porta na cara dela... Mentira, eu não, só pensei nisso, pra falar a verdade. Eu não pensei nessas duas opções, não. Eu tava quase chorando já. Aí foi e abriu a porta, né? E aí ela entrou lá dentro, tudo, tal. E eu pensei nisso também porque, tipo, era um tempo de segregação máxima. Então, o quê? Ah, é óbvio que isso vai acontecer, né? Mas, o, tipo, o que você acha, tipo, nessa situação dos presos? Já aconteceu isso com você? De, tipo, você dá lá o... Mano, o seu trampo ser super importante pra alguma coisa e no final só te usam e fecha a porta na sua cara.
É, o racismo, ele age de uma forma tão sinistra que faz com que a gente não acredite no nosso potencial, né? Então, no dia a dia, no corre, as pessoas... faz a gente imaginar de que a gente não é capaz, de que a gente não é boa o suficiente. Então, eles fazem isso com maestria. E sim, eu acho que cotidianamente, assim, essa questão acontece, né? Eu acho que a partir do momento que a gente vende a nossa força de trabalho para um espaço branco, sendo ele instituição... sei lá, coletivos ou lugares que a gente habita, e a partir do momento que a gente pega a nossa ideia, né, e a gente tá deixando essas pessoas levar a nossa história,
tem que estar sujeito.
É isso, você tem que estar na sua cabeça de que, mano, você está vendendo o seu corre, tá ligado? Você tá vendendo a sua história. Então, por isso que é muito importante a gente ter coletivos como Mentalize dentro do território, né? Que faz com que a gente troque a chavinha e fale, mano, não, essa temática é nossa, sabe, é do nosso povo, não é o pessoal que, sei lá, que às vezes vem de voluntariado lá da puta que pariu, pra atuar com as nossas crianças, tá ligado? Tipo, um monte de gente branca que, tipo, ai meu Deus, quero fazer caridade, boa ação. E não é sobre isso, mano, é nós que tem que estar atuando com as nossas crianças pretas lá na quadra, tá ligado? Ou é a gente que tem que estar produzindo lazer pro nosso povo. Só que é isso, né, a gente fica nesse rolê, tipo, mano, mas também a gente precisa da verba, tá ligado? E é isso, eu acho que a partir do momento que entra o dinheiro, a conversa, ela fica delicada.
É sobre, que nem eu tava conversando com um parceiro, tipo mano, assim, que nem, você quer contratar um show meu, você tem pra me pagar, mas você tá querendo que eu faça de graça. Tipo, mano, você tem pra trocar e você quer que eu faça de graça? Como você quer que eu... Tipo assim, ah, você tem uma casa de show. Como você quer que eu fortaleça a sua casa de show, sabendo que você não pode fortalecer meu corre, tá ligado?
Isso é muito louco. Porque pergunta pra um branco se ele trabalha de graça. Se você convida ele pra qualquer ação, se ele vai. E às vezes o rolê não é nem na remuneração, mas às vezes o rolê é na exposição. Tipo, ah, beleza, eu posso te ajudar nisso, mas eu posso tirar foto com as crianças periféricas e postar no meu Instagram? Então vai muito além. Então quando eu trago, tipo, que o racismo, ele tá na raiz, ele é muito mais doído, tipo, do que as pessoas imaginam, sabe? Não é só sobre dinheiro, sabe? É sobre a nossa visibilidade. Então, é isso, né? É uma conversa muito louca, assim, que a gente poderia ficar horas falando sobre isso.
Verdade. Outro bagulho sobre, tipo, trampo também, que eu aprendi até com um cine que a gente tava vendo. Que, por exemplo, hoje em dia, se você for olhar assim, mano, a massa maior, tipo assim, é de pessoas pretas que não conseguem terminar os estudos, não conseguem trabalho, que é uma consequência, né? Tipo, se você... não teve um bom estudo, como que você vai ter um bom trabalho? E, tipo, um bagulho que eu aprendi, né? Você vai pra uma entrevista de... Tipo assim, você vai pra uma entrevista de emprego. Às vezes você tem um bom estudo, você terminou os estudos, você vai, você é inteligente, você vai lá pra entrevista de emprego. Aí você chega lá e o seu concorrente é um branco. Aí você vai pra um... Foi super top na entrevista, várias boas respostas, aí é o branco, ok? E às vezes ele nem é tão inteligente, tá ligado? E aí você vai e tal, aí você vai lá e você não é... aquilo, né? Ah, a gente vai, mas a gente vai ficar aqui com o seu currículo para uma próxima e o branco é contratado. Tem gente que não se toca mais. Só ali já tem, né, um ato de racismo. Porque, mano, às vezes o branco nem foi tão bom, tá ligado? Mas ele tá sendo contratado só pelo fato de você ser um branco. E também um bagulho que eu aprendi é sobre, tipo assim, tem um branco que ele sabe porque ele foi contratado. Que ele sabe que ele é branco. E é sobre aceitar o privilégio.
Sim, é, e eu vou deixar até uma reflexão, né, pra geral que tá assistindo. É, será mesmo que a nossa luta ela precisa ficar pautada só em acessar espaços dos brancos? Em qual momento que a gente se junta e cria o nosso próprio espaço? É isso, galera, vocês ficam com essa reflexão aí, é, porque eu acho que a gente precisa se perguntar, porque senão vai ser uma luta eterna, é, e uma dor eterna também. Quando eu decidi entrar na educação, é, eu já trabalhei em lugares que a gestão, assim, tocava no meu cabelo, assim. E quando eu ia de cabelo solto, era o rolê do dia, assim. Tipo, nossa, a Larissa, ela está de cabelo solto hoje. É, e de ter dias de falar assim, você pode prender um pouquinho mais o seu cabelo, que ele tá muito armado hoje. É, e isso foi fazendo eu repensar as minhas práticas, né? Eu falei assim, meu, em qual momento que eu vou deixar de sentir essa dor? E aí mudei de instituição. E é isso, mano, você vai pra outra instituição e é a mesma coisa, só muda que muda a forma da prática, né? Não vai ser mais o colocar a mão no cabelo. Vai falar assim, nossa, esse brinco aí é grande, né? E aí, tipo, cada momento vai mudando essa prática do racismo, né? E aí eu ficava assim, meu, será que é pra eu estar nesses espaços? E eu me pergunto até hoje, tipo, e que eu tenho a afirmação dentro de mim. Eu acho que essa dor, ela só vai passar a partir do momento que eu estiver num espaço que é nosso. Que eu estiver atuando com pessoas pretas, ou que eu estiver na gestão. Eu sempre falo que um dos meus sonhos é gestar um lugar, assim. Porque é isso, mano, trabalhar com educação e num espaço que não é nosso é dolorido demais. Todo dia é uma luta.
E você acha que esse espaço que você tá agora não é seu espaço, então?
Sem exposit, já que... não que não seja meu, assim, mas eu acho que precisa melhorar o rolê, né? É isso. Eu não dou o meu 100%, assim, eu dou o meu 65%, vai. Porque é isso, mano.
Um passo.
É um passo. Eu acho que a gente vai plantando sementinhas, eu acho que a partir do momento que você cola ali naquele jovem, passa a visão, sabe? Ele pegou sua visão e fala, porra, Lari, é isso aí mesmo.
Aí já leva pra outro.
E é isso, você leva pra outro, que eu acho que o rolê é multiplicar, sabe?
Sim. E uma parada sobre espaço também. Fala sobre investir no espaço, né? Que nem um exemplo. Mano, eu sou artista, né? E aí, quando eu não vou falar nome sem exposit, gente, mas que nem... Lá na Quebrada tinha um mano que hoje em dia ele tá estourado, famosíssimo. Depois quando acabar eu te conto, você conhece com certeza. E aí, tipo assim, o mano fazia os shows lá na Quebrada, os caras ofereciam o palco da quermesse, e aí ele já, mano, os caras pagavam o show dele, tá ligado? E ele morava ali na rua de cima da Quebrada, punk, não sei o quê, estourou, o cara sumiu. Tipo assim, mano, eu sempre tive na minha cabeça, eu gosto muito de morar lá onde eu moro, né? Tipo assim, não é só porque eu cresci lá, mas... Meu, lá é uma quebrada linda. Você já foi no Monte Azul? Meu, lá é uma quebrada linda, não é? E aí, tipo assim, eu sempre tive na minha cabeça que quando o meu corre virar, eu quero continuar morando lá. Porque, meu, eu não preciso... Tipo, se for sua vontade, ok, vai lá, compra uma mansão e vai morar em Alphaville. Mas pra que você comprar uma casa em outro lugar, sabendo que você pode só melhorar a sua casa no lugar onde você foi criado, tá ligado? E eu sempre tive essa vontade de, tipo assim, quando o meu corre virar, quando eu realmente puder viver da minha arte, eu quero melhorar minha casa e investir na favela, tá ligado? E esse mesmo cara, ele tem várias músicas, várias palavras conscientes falando que, ai, a favela venceu, que não sei o quê. Mas como que a favela venceu, se, mano, ele venceu, tá ligado? E ele meteu marcha da favela e não tá fazendo nada pela favela. Tá ligado? Tipo assim, eu posso falar que nós do coletivo estamos fazendo, tá ligado? E mesmo assim a gente não venceu ainda, tá ligado? Então, como que um mano que nunca mais vi ele voltar lá, tá ligado? Só vejo ele com mansão zona, que não sei o quê, fazendo turnêzona em Paris, que não sei o quê, e cantando que a favela venceu.
É, e não só ele, como muitos artistas, né? É, a gente pega o que é favela. E aí a gente usa no lugar do hype, né? Então é isso, mano. Falar sobre favela é o que as pessoas gostam de ouvir. Só que é isso, as pessoas elas não vivem a favela, né? Ela pega o estereótipo do que é favela e lança nas suas letras, na sua música. E eu acho muito louco, assim. Eu acho surreal. Porque é isso, não tá dando retorno pro próprio espaço, assim.
Sim, mano. Eu acho que sai, tipo, totalmente da origem, tá ligado? Que nem uma parada do hip hop, mano. Que, no caso do hip hop, né? Tipo, acontece em várias vertentes, mas que nem uma parada do hip hop. Eu não sei se você ficou sabendo que teve um evento chamado Rap em Cena. E aí, vários rappers, pum, hip hop mesmo. Aí você chegou lá, o evento tava todo desestruturado. Mano, lama por todo canto, os palcos de madeira zona, tinha cobra. Aí quando você foi ver a organização da parada, vários brancos. Tipo um evento de rap e não tinha um negro na organização do bagulho. Aí veio um artista que também, eu quase falei o nome, mas não vou falar porque vai saber se, não sei.
Rola um processo,
ele,
né,
ele
sei assiste, lá.
E fala, mano, quê? Como assim? E aí, tipo assim, ele foi lá, organizou outro evento, falando, não, quer saber, não, tamo cansado desses brancão aí se apropriando da cultura, que não sei o quê, vamos fazer o nosso evento, não sei o quê. E aí o cara foi lá, fez o evento, ok, estruturado, da hora, e o valor do ingresso? Caríssimo, tá ligado? Então, tipo, o mano tirou o evento da mão de uma organização branca, mas aí o cara fez o evento com valor, tipo, alto, tá ligado? Que, querendo ou não, né? Pô, por exemplo, você cresceu ouvindo rap, tá ligado? Tipo assim, mano, rap é um bagulho que muito preto escuta, tá ligado? Então, se você vai fazer o show, você sabe que vai ter bastante preto, tá ligado? E aí, o cara vai lá, faz um show, mas e aí sabe que vai colar vários pretos, aí ele bota um preço mó alto no bagulho. Então, ele só tirou a organização branca pra pôr um público gigantemente branco, tá ligado? Tipo, todo mundo lá no camarote, pum, não sei o quê. E os pretos de verdade, tipo, lá atrás, tal, sabe? Tipo, É a mesma fita do bagulho da favela venceu, só que em uma situação diferente.
É, eu acho que aí sim tem a ver com dinheiro, com capitalismo e todo esse rolê. Porque eu acho que eles... A gente, quando a gente chegar num topo, né, que a gente, nesse, né, pretos no topo, favela venceu, todas essas frases de efeito... A gente quer entrar no embate de uma competição com os brancos, sabe? E entra muito num rolê de querer me igualar. Mesmo que a gente fale, tipo, não, estamos fazendo para o nosso povo. Não, a gente tá entrando num rolê, tipo, querendo se igualar. Tem uma história muito boa do maracatu, que é sobre a história das baianas ricas, né? Baiana rica no maracatu, para quem não sabe, são mulheres que na época, né, lá atrás tinha um rolê do comércio, então foram as primeiras mulheres pretas comerciantes, tals. E dentro dessa história, tem a coisa da vestimenta, né? Então, quanto maior era a saia da baiana, mais se dizia que poder aquisitivo ela tinha. Então, tipo, a gente não tava fazendo pra gente, a gente tava fazendo pra se igualar às sinhás. Então, tipo, as baianas ricas, elas queriam ter o vestido parecido com a da sinhá. Então, tipo, quanto maior, né, a circunferência daquela saia, mais poder aquisitivo eu tinha. E isso, né, eu trago pros dias de hoje, de que a gente não tá criando espaços pros nossos, a gente tá ali no embate, querendo comparar a nossa vivência com a vivência das pessoas brancas, e muitas das vezes não vai dar certo, isso é um fato.
E o que você acha que é vencer para nós?
Nossa, agora você me pegou, assim, eu acho que eu nunca parei para refletir sobre o que é vencer, sabe? Porque eu acho que a gente tá tão no piloto automático de eu só tô sobrevivendo, eu só tô, sabe, tipo, tentando levar um dia de cada vez, tentando não morrer, tomando cuidado com o alvo que tem nas minhas costas, que eu acho que o povo preto, ele é isso, mais uma vez o rolê do se cuidar. Qual é o momento que a gente pensa o que é vencer pra gente, né?
Também.
Mas vou trazer muito raso, assim, que eu nem acredito que seja só isso. Mas eu acho que qualidade de vida para o nosso povo, sabe? Afeto entre os nossos. A gente tem espaços onde a gente se sinta livre, né? Igual éramos no quilombo, que nem os quilombos que a gente cria, né? O Mentalize é um espaço de aquilombamento. E eu acho que um pouquinho de cada uma dessas coisas, eu acho que é um vencer, sabe? É um pouquinho do que a gente pode chegar próximo da nossa ancestralidade.
Outra pergunta também que eu acabei de pensar, né? Tipo, perguntou o que você acha que é vencer, e aí eu pensei que, tipo assim, pode ser uma coisa muito distante, ou muito perto, ou que talvez não aconteça, mas pra mim também seria vencer. Você acha que um dia o racismo vai acabar?
Não, eu acho que isso é utopia. Desculpa, a galera tá sendo um pouco negativa nessa questão. Mano, eu acho que não. De verdade, assim. Porque é algo muito maior, mano. Ele é... Sabe, o racismo, ele parece uma pessoa. Não, pra verdade, ele é uma pessoa, né? Mas parece um ser, sabe? Tipo, para além, assim.
O bagulho totalmente bem estruturado,
porque,
né?
Porque a gente... É isso, a gente falou isso a conversa inteira. A gente entra... numa brisa de que a gente precisa lutar contra isso. E mais uma vez, gente, é tipo um apelo que eu tô fazendo. Tipo, quem precisa lutar contra isso é as pessoas que criou o racismo, né? Então eu vejo que a gente demanda, sabe, muita força vital, assim, pra tentar melhorar. Eu acho que minimamente a gente consegue alguns confortos, né? Dentro dessa temática, mas que um dia possa não existir mais. Olha, que os meus bisnetos estejam vivos, né? Pra pelo menos quando estiver lá em Aruanda, eles falam assim, olha, Bisa, né? Aconteceu aqui, estamos livres.
Mas, tipo assim, se você acha que quem deve lutar pelo racismo são os que criaram, na sua opinião, o que você acha que a gente deve fazer?
Mano, eu acho que a gente parar de pensar, descolonizar nosso pensamento, eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que a gente entra em embate, assim, entre nós mesmos, de que não deveria. Eu acho que criar espaço seguro para os nossos... É isso, eu acho que precisamos estar entre nós. Mas não só na fala ou só no Instagram, sabe? Eu acho que na vida real.
Sim. E aí, gente? Fortalecendo a quebrada, não só porque eu tô no coletivo e tô fazendo, eu que tô, né, por trás dos eventos também, mas tipo assim, antes já, né, de fazer parte do coletivo, eu já ia nos eventos do coletivo, né, ou tipo, que nem, lá tem uma associação, e aí tem um projeto chamado Pontinho de Cultura, e aí às vezes eles fazem a pintura da quadra, a pintura da arquibancada, tal, fazem umas mudinhas lá de planta, então, tipo assim, o mínimo que eu puder fazer pela minha quebrada, eu faço, tá ligado? Mas eu acho que nessa aí até eu vou refletir de por que que o pessoal da nossa quebrada não cola nos eventos, tipo, sabendo que a gente tá fazendo pra eles, e aí quem acaba colando é os pessoal de outra quebrada. Acho que até eu vou refletir nessa.
Eu acho que fica a reflexão, viu, galera? Que não tá colando nos eventos, e isso vale pra mim também.
Você colou em algum evento nosso?
Colei em um só.
Qual foi?
Ai, gente, faz tempo, hein?
Oh, dia 19 vai ter no Santinha.
Vamos,
dia 27,
estarei lá.
Vai ter evento de hip-hop.
Eu moro pouco tempo, né? No Jardim São Luís.
Você mora ali perto da fábrica, tipo, do PSA?
Isso, moro ali no Celeste.
Sei.
Ali no Celeste. E aí eu venho do Jabaquara, né? Eu morava no Jabaquara. E aí tem um rolê também da identificação, né? Eu acho que a gente desbrava tanto o centro... que a gente esquece de desbravar o nosso território. Não que seja errado vocês... É isso, né? Sair do território e ir pra fora. Mas que a gente precisa também ver beleza no nosso espaço, né? E é o que vocês trazem. Tem tanta gente fazendo, porque não estamos indo, né? E eu acho que entra muito no rolê do hype, sabe? Tipo, ai, colamos em eventos que mais é falado, ou que mais vai pessoas, assim... e quando você tá lá na base, sabe, é isso, fazendo evento na quadrinha, mano, é um corre suado, assim. Eu tinha um projeto chamado, o projeto ainda existe, né, eu não faço mais parte do projeto, que é Educação Cidadã, ficava lá na Favela Azul, ali perto da Cidade de Marco, PC e tals. E eu lembro que era um corre muito louco, assim. E das vezes o dinheiro sair do nosso bolso, sabe? E tá nós por nós, assim, de você entrar no projeto 7 horas da manhã e sair 10 horas da noite em dia de evento. E muitas das vezes as pessoas não colavam, né? Tipo, às vezes a pessoa que morava na rua de trás não colava, mas é porque a gente não tem esse olhar de afeto pro nosso território, né? A gente precisa olhar nosso território como espaço de potencialidade.
É isso, é sobre, mas eu vou refletir mais também. Preciso ter essa resposta na ponta da minha língua. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu. Segue aí o Coletivo Mentalize MA no Instagram. Segue a Rádio Mistura também, para vocês ficarem por dentro dos corres loucos. E só agradecer por você ter aceitado o convite. Você é muito monstra, cabeça, inteligente. Gostou de ter participado?
Gente, muito obrigada. Eu tô muito honrada, feliz. Nossa, eu vou pra casa assim com o coração quentinho. De saber que existem pessoas como vocês e mulheres dentro do meu território que pode somar com o meu corre, que eu posso somar com o corre de vocês também, porque é isso, né? A gente fala tanto da solidão da mulher preta que às vezes a gente esquece que o afeto ele pode estar do nosso ladinho, né? Eu acho que se criou tanto o rolê da competição, sabe? Tipo, pros nossos, que a gente não consegue olhar o outro com carinho, assim. Então, quando... eu recebo o convite do coletivo, eu falei assim, nossa, tipo, as pessoas sabem que eu existo, sabe? E até me engaja, assim, enquanto pessoa, que eu falei assim, nossa, quanto tempo que eu não falava sobre um assunto, que eu não trocava uma ideia com outras pessoas. Então, acho que isso também é potencializar os nossos. Então, agradeço, né, as entidades por ter colocado a gente na mesma encruzilhada e eu tô muito feliz, muito contente com esse convite, muito obrigada.
Ai, que bom, fala o seu Instagram aí pro pessoal te seguir também.
Gente, @4avelar e eu tenho uma marca também chamada Papo 13, então sigam lá.
Nossa, eu também vou seguir, hein? E é isso, gente, tamo junto, mentalizando.
radiomixtura.net.br, a sua rádio da nossa quebrada.
Acesse o nosso site radiomixtura.net.br ou baixe nosso app no Google Store ou na Apple Store. radiomixtura.net.br, a rádio da nossa quebrada.